Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Entre os dias 22 e 26 de outubro, o Centro de Convenções da Unicamp vai sediar a segunda Conferência Regional Ecosystem Services Partnership. Com o tema Mudanças Globais, Serviços Ecossistêmicos e Acordos Ambientais, o evento tem como objetivo discutir o que tem sido feito pelos países da América Latina e do Caribe para o cumprimento de acordos internacionais que envolvem os serviços ecossistêmicos. Eu conversei com um dos responsáveis pela organização da conferência, o professor Carlos Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp, que nos deu mais detalhes sobre o evento. Qual a importância desse evento para o desenvolvimento da América Latina e Caribe?
Essa reunião que acontece aqui na Unicamp a partir da semana que vem, ela acontece a cada 2 anos em diferentes países da América Latina e do Caribe e tem como foco a questão de mostrar à sociedade que conservação da biodiversidade hoje tem um significado muito diferente daquele significado romântico da década de 60 e 70 do século passado, pois, na verdade, essa conservação está vinculada a uma série de serviços que os ecossistemas prestam ao ser humano. Serviços esses que incluem a polinização, incluem o ar puro que a gente respira, incluem a água limpa. Então, a importância é trazer para discussão com a sociedade, nos diferentes países, essas questões de uma forma mais moderna de se abordar a importância de conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.
E um dos temas que vocês vão abordar são os acordos, né? Fazer uma avaliação dos acordos multilaterais nessa área. Qual é o balanço que o senhor faz sobre a atuação do Estado brasileiro, principalmente, em relação a esses acordos?
Olha, nós vamos estar focados em 4 acordos, basicamente. O menos conhecido deles, do público, é o Acordo de Sendai, que é um acordo em relação à redução de risco de desastres naturais, que é um acordo que tem sido implementado para se tentar sistemas de avisos precoces para diminuir o impacto e a perda de infraestrutura e principalmente de vidas humanas em função desses eventos climáticos chamados de eventos extremos. Os outros 3 são mais conhecidos, são o Acordo de Paris em relação ao clima, as metas de Aichi em relação à biodiversidade e os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas em 2016. O Brasil, ele tem uma posição que é muito dúbia em relação a esses acordos. É um país que é protagonista no exterior. O Brasil foi o protagonista na COP10 de biodiversidade em Nagoya, quando essas metas de Aichi foram estabelecidas, quando o protocolo de Nagoya foi estabelecido. O país foi um protagonista na discussão do Acordo de Paris e se chegar a uma definição de um acordo climático mundial e teve uma participação muito intensa na definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, uma vez que esses objetivos nasceram durante a Rio+20 aqui em 2012. No entanto, tirando esse protagonismo internacional que se deve a um excelente treinamento e capacitação das equipes de negociação do Brasil, e chamo especial atenção para a qualificação dos representantes do Itamaraty que negociam esses acordos, internamente o país faz exatamente o contrário daquilo que prega internacionalmente. Ele sistematicamente desrespeita e vem num processo de desmonte da sua legislação ambiental, indo na contramão do que o mundo esperaria do protagonismo internacional. Então, é uma dualidade de posições que é extremamente difícil da gente explicar para alguém que não seja do país. Quer dizer, como nós podemos ser o protagonistas de chegarmos a convencer 170 países a firmarem um acordo como o Acordo de Nagoya e depois o Brasil não ratifica o Acordo de Nagoya. Está parado no Congresso Nacional desde maio de 2012, sequer houve uma reunião da comissão que foi designada para estudar a ratificação. Quer dizer, é um total desligamento ou desconexão entre o papel que o país toma internacionalmente de liderança e o que ele faz internamente em relação ao meio ambiente.
E de que maneiras o senhor acredita que essas discussões elas podem afetar futuramente a vida das pessoas?
O objetivo, como eu disse, de fazer esse evento em diferentes países é justamente de mostrar para as pessoas a importância que esses serviços ecossistêmicos têm para o bem-estar humano. Né? Nós, em geral, não estamos muito acostumados a associar a conservação da biodiversidade à qualidade de vida, mas quando eu penso que a água potável que eu preciso repor continuamente nos rios e que as nascentes que vão fornecer essa água dependem de uma floresta, dependem de um funcionamento de uma floresta para que ela seja filtrada, para que ela seja limpa, para que ela seja recarregue a água no solo e eventualmente brote numa nascente e seja então utilizada por nós. Ou que aquela fruta que eu estou comendo no meu café da manhã depende da polinização. Eu não teria laranjas, por exemplo, se eu não tivesse o trabalho de polinização das abelhas. E isso está ligado não só às frutas, como a vários outros benefícios, a produção de mel, a produção de elementos que são importantes hoje no tratamento de diversas questões de saúde. Então, nós queremos trazer isso para a sociedade, nós queremos mostrar para a sociedade a importância desses serviços para que a sociedade passe a considerá-los e a nos ajude a conservá-los.
O senhor também pode explicar o que é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos?
Essa plataforma, voltando um pouco no tempo, em 1992, na Rio 92, na Eco 92, quando foram assinadas as convenções de mudanças climáticas, de biodiversidade e de desertificação, já existia o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é um órgão científico, é um órgão das Nações Unidas, formado por cientistas, que reúnem tudo aquilo que é publicado sobre mudanças climáticas a cada 5 anos e sintetizam isso num relatório que vai, então, nos mostrar o quanto de aquecimento nós já sofremos, quais são as projeções para o futuro, quais são as necessidades de ações e que levam, por exemplo, a propostas como o Acordo de Paris, onde todos os países têm como objetivo que a temperatura do planeta não suba mais do que 1,5 graus até o final do século XXI. Então, não existia um órgão equivalente para a biodiversidade, não existia um painel intergovernamental para a biodiversidade. Esse painel foi criado em 2012, portanto, 20 anos após a Eco 92, e começou a produzir diagnósticos sobre a situação da biodiversidade, sobre a situação de polinização, sobre instrumentos ou metodologias que podem ser utilizadas para elaborarmos cenários. E o Brasil teve uma participação bastante grande na criação dessa plataforma, esteve muito ativo em todos os diagnósticos que estão sendo ou já foram elaborados por essa plataforma, e essa participação nos inspirou a criar uma plataforma brasileira. Nós não temos um órgão nacional responsável por sintetizar as informações sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos que possa ser utilizadas para subsidiar a tomada de decisões, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, do grupo de pesquisadores que estavam participando dos diversos diagnósticos da plataforma intergovernamental, criada pelas Nações Unidas em 2012, nasceu a ideia de criarmos uma plataforma nacional que vai estar lançando o seu primeiro diagnóstico brasileiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, logo após esse evento aqui na Unicamp, no dia 8 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Professor, e para finalizar, o que o senhor destaca da programação do evento?
Olha, É até difícil a gente destacar. Eu acho que a gente montou um evento com atividades que são de interesse para profissionais de todas as áreas, não são temas que sejam de discussão somente por parte de biólogos, pelo contrário, nós precisamos de uma participação cada vez mais intensa de cientistas sociais, de economistas, que consigam nos ajudar a traduzir esse conhecimento biológico em uma sensibilização das pessoas, em mostrar ou identificar como os serviços ecossistêmicos são importantes para as pessoas, para valorar esses serviços, mesmo do ponto de vista econômico, monetário ou não monetário, que seja uma coisa de bem-estar que nos traga. Então, é muito difícil a gente chamar atenção assim, para alguma discussão específica, mas eu acho que é um evento que está com uma programação bastante diversificada. Nós temos mais de 200 inscritos. Certamente, durante as discussões, muitas ideias vão aparecer. Nós estamos também passando por um momento de decisões aqui internas no país, decisões políticas que vão afetar o nosso futuro. E certamente tudo isso vai estar sendo discutido numa atmosfera muito aberta, uma atmosfera que a gente espere que tenha uma participação da sociedade, não só da comunidade científica, mas das pessoas, dos interessados, da sociedade como um todo. E que daqui a uma semana a gente possa voltar a conversar e fazer um balanço de quais foram os objetivos que a gente conseguiu alcançar com o evento.
A segunda Conferência Regional Ecosystem Services Partnership acontece entre os dias 22 e 26 de outubro no Centro de Convenções da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 500, no campus universitário. Mais informações no site espconference.org/LatinAmerica2018. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.